Posso dizer hoje boa noite, amigos, a mais uma edição do Maior Valor, nossa terceira edição, nosso terceiro programa. E hoje um programa mais do que especial, é o primeiro ao vivo, né? E temos aqui uma figura muito mais do que ilustre, uma honra para a gente receber esse mineiro de uma cidadezinha chamada Pedra Azul, ao norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha. Ele começou a sua carreira artística como artista plástico, né? como pintor. Mas ele foi abduzido pelo som dos Beatles, mais um, né?
Mais um de nós, né? Mais um de nós, né?
E fez uma banda chamada The Giants, a cover dos Beatles, mas aí não largou mais a música, né? Aí começou a compor, começou a tocar, começou a cantar, e foi para São Paulo, onde lançou seu primeiro disco, Jardim da Fantasia. E fez sucesso nacional com a música Jardim da Fantasia, Bem Te Vi, e tem até uma lenda sobre essa música que a gente vai saber daqui a pouco.
Interessante isso aí.
Muito interessante. E também, além de lançar 30 discos independentes e 2 discos pela gravadora BMG e Som Livre, ele também é escritor. Mais de 18 livros, e esse ano está lançando um livro novo, Eu Conto. É um livro que ele fez todo na época da reclusão, né, lá da pandemia, né? Ele vai falar sobre isso com a gente também aqui. Ele fez parceria com o pessoal do Clube da Esquina e com o pessoal do Ceará, com Fagner, com o Rogério Franco, com o nosso saudoso Tarcísio Sardinha. Vocês já sabem quem é. Paulinho Pedra Azul, um prazer enorme recebê-lo aqui.
Oh, que beleza. Que apresentação dessa aí, podemos terminar o programa que já tá bom.
Grande apresentação, um prazer muito grande estar com vocês aqui.
E é porque eu não falei nem metade
do que tem aqui.
Muito legal, um prazer muito grande. Eu amo Fortaleza, todo mundo sabe disso. É 32 anos que a gente já passa fisicamente, espiritualmente pelo local. E sempre, desde o primeiro show, né, sempre fui muito bem recebido. E as pessoas deram a maior força desde esse início, né? Que, de uma certa forma, foi o início da carreira, né? Eu tô 40 anos de carreira, vindo aqui há 32 anos, é também um início, né? E me identificando, né? Não só com a música, mas com as pinturas, né? Dos amigos Edmar, do Mano.
Edmar, né? Dos grandes artistas.
E conhecendo os bares, a comida culinária maravilhosa, as praias e tudo. Eu não sou muito assim de praia, não, sabe? Eu morei um ano em Vitória, no Espírito Santo. Eu ia pra praia todos os dias, sagrado, 5 horas da manhã. Eu levantava e ia pra praia. E amava a praia. E depois eu nunca
passou,
mais...
Passou a vontade.
Passou essa vontade. Eu comecei a ir pras cachoeiras, né? Porque eu voltei pra Minas. Então, pras cachoeiras e pros bares. Né? Que eu costumo dizer que Minas não tem mar, mas tem bar. Tem muito bar.
Né? Legal.
E lá realmente assim, é a cidade do mundo que tem mais bar, né? Não sei o total, mas diz que é uma coisa assim, absurda. Qualquer esquina, qualquer lugarzinho que você desce ali, sai de casa, você desceu, já está num barzinho.
Mas também é como aqui é de segunda a segunda, né? Tem bar todo dia aqui, né? Lá também é
lá
assim.
Lá também é assim. É, né? Lá também todos os dias. Então, tem os dias certos, eu saio segunda e quarta-feira em Belo Horizonte. E na segunda-feira tem um barzinho que chama Barba Azul, que fica perto da minha casa lá e tal. E ali tem uma música ao vivo, uma música de altíssima qualidade, né? Que é o pianista do Beto Guedes.
Opa!
E é o Will Mota. E é ele, tem um baterista, que eu estava comentando com o L. Gui, o baterista é o Niel, que é bispo. Ele é meio da igreja presbiteriana, uma coisa assim, ó, essas igrejas aí, né? Ele é pastor. E tá, mas toma um gole e tal, e toca bateria, e habita o maníaco também, né? A turma toda lá, a maioria. E o Beto mora no mesmo prédio que eu moro. Eu moro já há 10 anos, o Beto já mora desde quando construí o prédio, né? E a gente sai, eu almoço com o Beto pelo menos 2 vezes por semana, num lugarzinho lá que chama Cantina do Sorriso, que é uma comida maravilhosa, super caseira. E tem os nomes dos pratos, são os nomes nossos, né? Maurício Tizumba, Tadeu Franco, Celso Adolfo, Paulinho Pedra Azul, Beto Guedes, né? Então, assim, tem jogadores também, nome de jogadores. É muito interessante, é muito legal. Então a gente se encontra muito, eu e Beto encontramos muito nesse Barba Azul. E lá tem as canjas, né? Não tem toda segunda-feira. Beto vai pra bateria, o outro vai pro baixo, um canta.
Rapaz, precisamos visitar essa cidade.
E é uma coisa a ser copiada, viu? Isso é uma coisa que a gente pode colocar em prática aqui também, que é um hábito muito legal, né?
É a segunda sem lei, né? Que a gente chama lá, a segunda sem lei. Aí tu aparece. Às vezes passa em casa assim, um outro amigo e tal, e a gente toma uma cachaçinha lá e tal, e desce e tal. Quando chega lá, o Beto já tá lá. Ou a Visa chega mais tarde. Então, são as mesmas pessoas, né, que vão nesse negócio. Então, virou uma família, né? E uma coisa interessante que aconteceu é que o Will parou de tocar lá. Acho que teve uns probleminhas lá de relação com o dono da casa, que é um cara maravilhoso, Marcinho. Mas tiveram uns desencontros lá. Sim. E saiu, mas rapaz, foi uma tristeza. Bateu um banzo na gente, porque nós continuamos a nos encontrarmos lá. Porém, o pessoal que cantava não tinha nada a ver com a gente, assim. Era uma música boa, ainda mais uma coisa antiga, aquele pessoal mais seresteiro, assim, mais conservador, sabe? Então, a plateia foi mudando. E eu fiquei um mês e pouco sem ir lá.
Aí ele voltou, o Will?
Não, mas aí arrumou um outro cara que parecia mais ou menos do esquema de Beatles, canta e tal. Então, aí estamos retomando. E nós estamos fazendo uma força para ver se o Will volta.
É. Sim, aí você começou com o Beatles, né? Com o The Giants, cover. Né? O cover, né?
É, acho que toda essa geração nossa, né? Eu morava em Pedra Azul ainda, a cidade que eu nasci, né? Que fica no Vale do Jequitinhonha, é nordeste de Minas. E lá nós recebíamos discos de um amigo nosso. E ele morava em Belo Horizonte, lá ele mandava as coisas, né? Ou então do Rio, que o outro mandava também. Aí começou a chegar Beatles pra gente muito cedo lá. Eu tinha 13 anos, 14 anos, quer dizer, no início de Beatles também, né? E a diferença da idade deles é 10 anos. Entre a gente, né? Vou fazer 70 anos. Então, estou perto dos 70, eu estou chegando em 80, né? Então a diferença é 10 anos. Então a gente estava ali com 13, 14 anos e formávamos alguns grupinhos, tocando em festival em colégios e tal, negócio, na pracinha, na porta da igreja e tal, tudo. Aí cismamos de fazer esse grupo.
Essa banda, né?
Que já era influenciado por Beatles, The Fibres, a Jovem Guarda, né? Sim. Essa coisa toda, né? Os VIPs, né? Erasmo, Roberto, enfim. O que rolava na época, os Incríveis, né? Inclusive, a gente abria a banda abria com o Milionário. E fechava com Quizardas. Paraná,
os dois são.
A gente tirava tudo idêntico, o arranjo era igual. Era impressionante.
O Milionário para guitarrista e o Quizardas para o tecladista. Né?
O tecladista. Mas nós não tínhamos teclado, o cara fazia na guitarra. Para tirar, ficava ali um mês tirando o solo.
Brincadeira.
E eu era bravo. Se errasse, eu ia dar logo um cascudo. Não, vamos fazer perfeito. Não, assim tá bom, não. Tem que ser perfeito, igual o Moog fala.
Aí, Paulinho.
Aí começou a tocar essas coisas.
Até chegar nessa fase aí de vocês descobrirem os Beatles e formarem The Giants. A gente já numa conversa, algum tempo aí, você falou que seu pai, de certa forma, seu pai é responsável pela sua formação musical, porque ele tinha o hábito de comprar discos e levar e botar para vocês ouvirem. Vocês começaram a ouvir discos, os discos dos Beatles, ainda criança, nessa fase aí que seu pai comprava, que o seu pai comprava esses discos, ou você já estava ouvindo rádio, essa coisa?
Não, meu pai nessa época não tinha Beatles na nossa casa, não. Veio aparecer depois, porque... Chegou um pouquinho para cá?
É isso? É o nosso diretor barra...
O Hélio, né? É Hélio? Ou eu? Nós vamos ajeitando o podcast,
Hélio,
que eu aviso.
Então, ao vivo, nós temos que arrumar aqui mesmo.
Eu vou para cá, sim? Aí? Então era isso aí. Sim, fiz contraído, sim.
É isso mesmo. Não, tem que ser assim.
Meu pai é fiscal do Estado. Não tem nada de ligação artística, assim, né? Não, mas ele adora música. Como ele viajava muito, ele comprava os discos, né? Coleções, aquelas coisas assim e tal, e levava pra gente, e botava no chão assim, espalhava domingo, nós somos 8 irmãos, e ele espalhava os discos no chão, falava, cada um escolhe o que gosta, e pela capa.
Poxa.
Eu tinha música italiana, música americana, as big bands americanas e tudo, aí a gente, Ray Conniff, tinha de tudo, sempre, música francesa. Aí eu olhava a capa assim, olhava e tava, eu quero escutar isso aqui, música italiana, né? Aí colocava música e tal, aí meu pai, e você, Cássio, quer escutar o quê? Ah, eu quero escutar aquela outra, Dilermã do Reis. Aí colocava os solos e tal, do Demando Rei e tal. E ali começou, cada um, ele percebia quem era, qual a linha que cada um estava indo, né? E as irmãs, elas gostavam de música italiana também, né? A maioria era música italiana, porque a música italiana na época também estava bem chegada, assim, né? A gente estava chegando. Os filmes, né? Rita Pavone, tinha Gigliola Cinquetti, tinha Bucadelebre Italiano, aquelas coisas, tu virou moda aquelas coisas, né? E também, por outro lado, tinha Cissi, a Imperatriz, né? Quando era Rom Schneider, né? Que era, era Cissi. E tinha aquelas músicas lindas, né? Aqueles bailes, Strauss, não sei o quê. Então ele comprava de tudo quanto é tipo de música clássica, solos. De Lermando Reis a Schubert. Comprava as coleções todas de clássicos. E a gente ficava ali escutando tudo quanto é tipo de música. Né? Então, assim, foi uma influência muito grande. Ele desenvolveu isso na gente, esse gosto pela música, né? E meu irmão mais velho ganhou um violão. Meu pai ia comprar um violão para ele e um acordeão para mim. E quando ele soube o preço do acordeão, ele desistiu.
Mais um, né? Mais um. No caso do Jorge Melo, ele contou que, é assim. Que foi que a sanfona que o pai dele deu a ele teve que tomar. Não, meu filho, esse instrumento é muito caro. Leva um violão. Aí se o mundo perdeu um sanfoneiro, ele ganhou um violeiro.
Um violeiro. É, no caso, meu pai comprou um violão e uma bicicleta para mim. Aí
pronto, tá bom.
Bom, ele queria formar uma dupla, né? Os filhos que gostavam mais de música e tal. E tudo. Então, meu irmão, o violão era muito bonito, assim, o violão com a capa e tudo. Violão com capa. Quem tinha um violão com capa, tinha tudo, né?
É
igual aquelas capas de carro, quando começou a surgir, quem tinha aquela capa ali era o bicho. Então, meu irmão colocava, ninguém pegava no violão dele. Porque se pegasse, tinha briga, né? Então, eu dormia no quarto com ele e ele deixava lá, ia trabalhar, eu abria a capa do violão de uma forma. Eu decorava como o violão estava. Abria a capa todinho, com o maior jeito, tudo, pegava o violão, que eu ficava olhando para as mãos dele, né? Ele tocando. Então eu fazia só a posição da mão esquerda, não podia tocar para não ter barulho. Porque senão minha mãe podia falar, olha, eu tô tocando o violão do seu irmão e tal. Podia contar para ele, né? Então eu ficava assim, fazendo as posições aqui, tudo sem som. Só o som na cabeça e tal, imaginando, fazia assim e tal, tal, tal. E um belo dia meu pai, numa farra lá em casa, meu pai chamou meu irmão para tocar para um tio nosso que tinha chegado do Rio, que estava hospedado lá com a gente, né? Um casal de tios nossos. Aí ele tocou e tal e tudo. Aí o meu tio falou assim, o Paulinho não toca não? Aí pai já foi na frente, não toca não. Eu falei, toco. Eu toco. O pai falou, toca? Você não toca não, ué. Quem toca é o Carlos. Não, eu toco. Aí eu peguei e mostrei umas duas músicas assim no violão. Eles ficaram impressionados. Né? Poxa. Como é que eu guardei tanto tempo aquela coisa que eu fui decorando, né?
E a composição, aí, como é que entrou aí?
Era de Roberto Carlos.
Era uma as suas, como é que começaram, né? O Roberto também é uma influência muito grande.
Muito, né? Muito forte. O Roberto Carlos é uma muito influência forte. Né? Eu toquei muita coisa do Roberto Carlos. Inclusive, para esse último show que eu fiz com uma orquestra, Orquestra Opus, lá em Belo Horizonte, eu coloquei no repertório Sentado à Beira do Caminho, que é uma música que eu achava muito bonita. Música simples, ela tem poucos tons, né? Poucos desenvolvimento de harmonia e tal e tudo, mas é linda demais. E com orquestra, então, eu fiquei travado.
Eu já tô chorando aqui.
A primeira vez quase que eu não cantava, cara. Eu fiquei travado, falei, puta merda, eu tô cantando com orquestra. 30 pessoas no palco, 14 cordas, dois baixa acústico, baixa elétrica, bateria, seis sopros.
Pelo amor de Deus, tem gravado isso aí?
Tem gravado, tá no YouTube, Paulinho Pedrazul e Orquestra Opus. Opa,
então vamos procurar aí, pessoal.
Depois da entrevista.
Eu vi até esse release da orquestra. Ó, pessoal, Orquestra Opus e Paulinho Pedra Azul, né? Onde é? Onde foi?
Tá no YouTube.
Sim,
tá,
mas onde foi?
Local. Em Belo Horizonte.
Belo Horizonte.
No teatro lá. Eu fiz dois teatros. Nós fizemos o último show da pandemia, foi com a orquestra. E o primeiro show foi com a orquestra de novo. Nós voltamos, fizemos o mesmo show.
Olha aí, maravilha.
Foi uma coincidência, assim, legal. E aí eu canto Beatles, né? Eu canto The Long and Winding Road, que eu acho linda. Sim. Com orquestra, sempre com orquestra, estudo com orquestra, com arranjo original do George Martin.
Aí, nossa, foi George Martin. Pegando os calos no
meu. Nossa, amigo, uma maravilha.
A música que ele canta.
E meu inglês eu não sei falar inglês, né? Eu aprendo eu aprendi a letra, aprendi a pronunciar da melhor forma possível e tal. E ver a tradução para mim, fazer as expressões também, claro, de emoção, né? Claro, né? Você pode falar assim, com uma palavra em inglês que é triste, você tá rindo. É. Como acontecia com The Giants. Nossa banda, a gente cantava rindo, o outro que sabia falava, essa hora ia pra chorar, cara. Você tá rindo. Cry, você tá rindo. Então é engraçado. E eu cantei Chico Buarque, cantei Paulinho da Viola, Roberto Erasmo, né? Eu cantei uma metade com o meu repertório, né? Das minhas músicas, e outra metade eu joguei as influências, né?
Que legal.
Cantei de tudo que tinha me influenciado, assim.
Vamos assistir amanhã, isso com certeza. E as suas composições? A gente queria saber como é que começou aí o Jardim da Fantasia, Jardim de Fantasia, né? E essa lenda aí do BemTV que os fãs criaram, né? O Hélio me deu esse toque aí. Como é que foi essa história aí?
É muito engraçado, essa música marcou em tudo, né? Foi o nome do disco, Jardim da Fantasia, nome da música. Foi a música que mais tocou a música mais gravada, uhum, e a mais simples de todas. Né? De Pena Branca e Chavantinha a esse cara da Bahia, Zé Paulo, gravou em Ribiaché. Uhum. E depois o pessoal de Diamantes do Samba gravou em Rio de Samba. Pena Branca gravou, logicamente, em ritmo de sertanejo, sertanejo tradicional. E depois teve outra dupla que gravou meio Guarânia, assim, sabe? Uma dupla mineira também. E foi tanta. As mulheres todas do Brasil gravaram essa música, cantora goiana, de Goiás, outra cantora. Enfim.
Foi a primeira composição, Paulinho?
Ela foi entre as primeiras, né? Porque quando eu fiz essa música, eu tinha 17 anos quando eu fiz o Jardim da Fantasia. Já tinha feito umas duas, três músicas, mas coisinhas assim, de 13 anos de idade, 14 e tal, né? Que, uhum, coisas muito simplesinhas e tal, né? Mas não deixou de ser o início. Eu tentei um dia resgatar a primeira música que eu fiz, eu lembro que chamava Areia Branca. Uhum. Mas eu tentei alguma coisa e relembrar assim. A areia branca que a gente pisa, que sente o cheiro de uma morena, devora o sol, devora o mar e fica firme para me pisar. Eu lembro dessas coisas assim lá,
já
mas
é muito madura, né, a letra já é. Pra quem tinha
falando de praia, anos, é engraçado, o mineiro fala de praia sem nem conhecer, né, ficar naquela então e aí depois começou a surgir as músicas mesmo assim que ficaram mais definidas na minha vida, né, como composição, que foi Jardim da Fantasia, Ave Cantadeira, Cortinas de Ferro, Voarás, Vagando, Recado para Amigo Solitário, tudo aí foi entre 17, 20 e 22 anos.
Eu fiz e como foi para chegar no jardim, entrar no Jardim da Fantasia? O que foi que te levou lá para o Jardim da Fantasia?
O Jardim da Fantasia é muito simples. Foi primeira namoradinha, terminamos o namoro, eu tive um sonho com ela. No outro dia, essa música veio, como vem todas as outras até hoje, sem explicação, sem...
Vem pronta.
Ela vem quase pronta, assim, sabe? Eu sei que vai acontecer alguma coisa. E aí pintou essa música. Eu acabei fazendo essa música. No início, o início dela foi em Pedra Azul. Depois eu fui para Valadares pegar o trem para ir para Vitória. Eu morei um ano em Vitória. Eu fiz 18 anos em Vitória. E lá que eu acabei de amarrar essa música, e lá eu continuei fazendo as outras músicas. Fiz o primeiro show da minha vida numa cidade chamada Nova Venécia. Eu fui substituir uma cantora que tinha adoecido numa festa de debutantes. E eu falei, poxa, o pessoal que estava organizando a festa frequentava o lugar que eu morava. Eu morei 6 meses na casa do meu tio. Mas quando eu estava perto de fazer 18 anos, eu estava me sentindo muito tolhido na casa do meu tio, né? Minha tia também, meia brava e tal. Aí eu falei, eu vou morar na putaria então agora. Vou morar na bagunça, no pensionato dos meninos lá, dos colegas. Contei pelas histórias, vou morar lá com a gente. Falei, vamos. Aí pronto. Aí, meu amigo. Aí só Deus para segurar a gente. Tudo 18 anos, tocando violão, cheio das namoradinhas, aquele negócio todo e tal.
Faculdade da vida, né?
E eles me convidaram para substituir essa menina que tinha adoecido, uma cantora profissional. Falei, não, você está ficando doido. Eu tinha 18, ia fazer 18 anos ainda. Não, você tem que ir lá, você tem que fazer, você toca legal, tem umas músicas legais. Tá. Fui. Foi a minha primeira apresentação que eu fiz na minha vida, assim. Ainda ganhei um troquinho ainda, fiquei na casa do prefeito ainda. E as filhas dele ainda passaram minha roupa. Eu usava muito branco, assim. Gomaram minha roupa lá e tal. Falei, rapaz, o negócio deve ser bom ser artista.
Rapaz, essa coisa do Jardim da Fantasia tem uma coisa que me chamou muita atenção. Paulino, você deve estar lembrado disso aqui. No ano de 2014, eu fui convidado para levar o Marcos. Marco Lessa tinha saído do The Voice, estava num momento bom e tal, não sei o quê. A gente foi chamado para fazer uma apresentação numa festa do 1º de maio, lá em Belo Horizonte. No lugar que tinha uma multidão, era coisa assim de 50 mil pessoas. Era um negócio, tinha muito sorteio de carro, de não sei o quê. Estava aquela multidão. E quando eu cheguei com o Marquinho ainda muito jovem, muito novinho, ainda inseguro, e estava tocando, era aqueles negócios de pagode, aqueles negócios, o povo tudo muito agitado, aquele negócio. E eu tinha chamado o Paulinho para ir no show fazer uma participação. Aí o que foi que aconteceu? O Marquinho tremendo, com medo de enfrentar. Eu digo, Marquinho, vá lá e faça o que você veio fazer. Cante o seu repertório. E quando chegar a hora do Paulinho, o Paulinho vai lá. Quando chegou a hora do Paulinho, o Paulinho foi cantar com ele. Foi cantar o Jardim da Fantasia. Meu amigo, aquela multidão que estava cantando pagode, fazendo aquele negócio. Todo mundo cantando o Jardim da Fantasia. Eu fiquei...
E foi emocionante.
Olhando para aquele negócio ali. Como é que pode? Esse povo todo conhece o Jardim da Fantasia. Rapaz, aí pronto. Aí quando o Marco começou a cantar Chico Buarque, Caetano Veloso lá, o povo entrou na onda que foi cantar. Então é aquela coisa que a gente estava falando, que o Ariano Suassuna dizia, o povo não, o cachorro não gosta de carne, não gosta de osso. O povo é que só dá osso. Então, no momento que a gente dá um pedaço de carne para o cachorro vai comer. Então, se a gente pegar essa música do Paulinho Pedra Azul e oferecer para o povão mesmo, o povo entende essa linguagem, o povo tem sentimento.
É, é verdade. É. E ela tem outra história que inventaram, que foi uma noiva que eu tinha, que tinha morrido, fiz essa música para ela e tal. E a história que mais ficou, que mais marcou, foi essa história, né? E eu sempre desmentindo, e não tinha jeito. Teve até um momento numa cidade chama Pouso Alegre, sul de Minas. Sim. Eu terminei de cantar e veio um cara quase passando por cima das pessoas na fila, assim, para tirar foto, autógrafo e tal. Aí o pessoal segurou. Eu falei, não, deixa. O cara já tava chorando. Aí chegou, me abraçou, apertou, falou assim, aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com você. Eu falei, a mulher dele morreu. Não pode ser, você tá namorado. Eu falei, o que foi? Então, falou assim, a minha noiva também morreu. Eu tinha uma noiva que morreu igual a sua. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, e agora, como é que eu faço? Eu desminto, eu pô e tal.
Deixa eu falar.
Não, aí eu falei, agora eu vou falar com ele. Eu falei, olha, tudo bem que você gosta dessa música, lembra sua mulher que morreu, mas eu não tive noiva nenhuma que morreu, não. Não foi pra isso, não. Ele falou, eu sei que você não gosta de tocar no assunto. E pá!
Não acreditou. Boa. Então dá uma palhinha dela aí.
Palhinha dela? Vai, vamos lá, é isso aí.
Eu tô doido pra ouvir. Mais uma vez, né?
Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá.
Essa é obrigatória na noite, né? A noite aqui de Fortaleza, ela é obrigatória. Tá do lado daquelas...
Né? Que coisa linda. Vocês ouviram aí o som do Douglas Gama, né? O nosso Douglas. Estão vendo as imagens do Éder Bicudo. Daqui a pouco a gente fala com eles mais um pouquinho. Sim, o contato com o pessoal do Ceará, como é que foi? Você conheceu o Fagner, você tem parceria com ele...
Eu conheci Fagner em São Paulo, esses 14 anos que eu passei por lá. Eu estava na casa de um amigo meu, que é amigo em comum, nosso, né, do Belchior também, da turma toda. Era um casal, ele é francês e ela brasileira, e eles recebiam, todos eles lá. Inclusive a turma morou um tempo na casa deles lá, sabe? Simon Irede Cardoso, ela foi até deputada lá em São Paulo. E eu sou muito amigo, era muito amigo deles e tudo. E um dia eu conversando, falando do Fagner, falei, o Fagner é igual um filho nosso aqui. Fagner, caramba, vem pra cá, fica aqui, que não sei o quê, tá. Falei, legal. Eu sou louco pra conhecer o Fagner pessoalmente, né? Aí ele falou assim, passou um tempo, eu passei a noite lá com eles, jantamos, tocamos e tal, e tudo, fui embora. Passou uns 2, 3 dias assim, falou, Paulinho, o que você vai fazer tal dia? Eu falei, nada, não tem nada marcado não. Você pode vir aqui em casa? Eu falei, posso. Fazer um encontro aqui, poucas pessoas e tal, e tu queria que você viesse e tal. E aí, eu falei, vou assim. Aí eu fui. Quando eu tô lá na casa, não tô vendo ninguém. Não tinha ninguém, né? Aí tava a filha dele, o pessoal assim, pouca gente na casa e tal e tudo. E eu esperando, né, o povo chegar, né? Ele falou assim, nós estamos esperando um amigo nosso aqui e tal, ele também tá afim de conhecer você e tal, não sei. Era a Fagner. Quando ela abriu a porta assim, que eu olhei assim, cara, quase que eu caio. Eu falei, pô, vocês estão brincando comigo, cara? Ele falou, o Fagner veio te conhecer. Nossa mãe, você para conhecer, ele veio para te conhecer também. Mas, rapaz, foi um negócio tão, tão louco. Eu já tinha os discos todos, já tava, tinha toda aquela... Né, o cara que da época eu escutava muito e curtia com aquela voz diferente, aquela irreverência, aquele boné de Che Guevara, que na época eu também era envolvido com isso tudo, né? Essa coisa de Cuba, essa coisa do charuto e tal, camisa... E eu olhei e falei, pô, o cara é esse cara mesmo, o cara entrou assim, dois tamanhos.
É morto pra caramba.
Aí foi, me abraçou e tal, sentou. Aí tocamos umas músicas para ele lá, já tinha a Ave Cantadeira, que eu falei que tinha feito para ele, né? Até hoje não acredito. Ele me chama, naqui para mim você fez porra nenhuma. Pode falar essa palavra aqui, não?
Pode.
Aquele jeitão dele. É. Que você fez pra mim? Não, você fez nada. Rapaz, essa música eu fiz inspirado no Manera Frufru, Manera, que eu escutava o pessoal falar da sua voz, que era a voz de gralha, de ave, não sei o quê e tal. E realmente, a Ave Cantadeira foi, surgiu mais ou menos por essa influência aí, né? Dessas coisas. E bater muito papo e tudo. Eu falei, olha, eu tô afim de gravar uma música sua. Foi na época que eu tava quase assinando contrato com a RCA. Aí eu falei com ele, eu tô fazendo um disco, eu preparando um disco aí, um repertório. E eu queria gravar uma música sua que chama Pobre Bichinho. Ele falou, pô, tanta música boa que eu tenho, você vai gravar logo essa porcaria. Eu falei, é esse cara, ele é meu, é esse. Eu falei, rapaz, tanta música bonita que eu tenho e tal. Mas tudo bem. Eu falei, não, eu quero gravar essa, Pobre Bichinho, que eu canto ela sempre e tal. Há muito tempo que eu toco, eu canto ela e tal. Bom, passou e tal. Quando eu gravei o disco, fui lá no Rio. Ele morava lá em Santa Teresa, subia um elevadorzinho assim e tal. Apartamentozinho com pequenininho assim, cheio de pão, uma mesa cheia de pão, resto de pão cortado. Eu estava assistindo um jogo, eu fui com uma prima minha lá. Aí entrei, chegou, ele me recebeu muito bem e tal, tudo. Papapá. Eu achei engraçado, ele estava assistindo um jogo, né? Gritava, xingava e tal e tudo. Eu falei, não vai dar tempo de conversar nada com o Fagner, com ele. E eu também não vou ficar muito tempo aqui, não podia ficar muito tempo, porque eu tinha que ir embora para voltar para BH. Bom. Quando parou, que aquietou tudo um pouquinho, fez um café, tá ali na mesa, tomou um cafezinho, tá aí tudo. Aí eu falei, ô Fagner, você lembra de uma fita que eu te dei? Com a Ave Cantadeira, vagando, Cortinas de Ferro. As músicas que eu ia gravar no disco, eu fiz uma gravação assim, e dei para ele. Aí ele falou assim, lembro e tal. Eu falei, pois é. Aí ele falou, vem aqui. Aí puxou uma gavetona, acho que um quarto assim, puxou uma gaveta enorme, tá? Devia ter mais ou menos 500 fitas. Ele falou, sua fita tá aqui. E empurrou. Uhum. Empurrou a gaveta de novo. Falei, missão número um. Missão número um. Nunca mais eu terei que fita pra ninguém. É. Pra Regina, pra quem eu te falei, não caiu. Falei, não vai ter fita minha. Quem quiser que leve. Não. Aí, pô, passou. Passou um tempo, foi passando anos e anos e tudo. Ele ia produzir o Jardim da Fantasia. Ele me prometeu de ser o produtor. Eu convidei, ele aceitou. Eu até cito o nome dele lá no disco e tal. E ele já vinha produzindo pela Epic ali, né? Um monte de gente tal, e tudo. Ele falou, não, tudo bem, eu vou ver e tal. Mas ele viajou para a Espanha, que agora, naquela época da...
Da Copa.
Estava gravando. Estava muito envolvido com música.
Ah, sim.
Né,
sim.
Com
o Traduzisse. Do Fanatismo.
O Traduzisse.
Que ele gravou Fanatismo, né?
É, exatamente. Uhum. Que ele gravou com o Pedro Solé. Eu estava envolvido com o Mercedes Souza. Estava envolvido Mercedes com aquele Souza, povo, é, assim, né? É. E ele me ligou e falou, olha, bicho, não vou poder produzir seu disco. Eu vou te indicar um produtor, porque eu estou indo para a Espanha e vou demorar muito lá. E demorou realmente nessa época.
Está estourado.
E você vai perder seu disco se você não arrumar outro produtor. É. Se você esperar por mim, você vai perder. E ele tinha razão. Sim. Ele me indicou um cara que é o produtor do Estúdio Eldorado, que produzia todos os discos do Estúdio Eldorado. E eu já conheci o Toninho, que eu ia na rádio lá e tudo. Acabei conhecendo ele, Toninho de Vicenzo. Um grande produtor, os discos dessa era gravadora e rádio, é Eldorado, né? Uhum. Rádio Eldorado e a gravadora. Os discos eram maravilhosos. Eu era apaixonado, eu tinha quase todos os discos. Quando eu olhei na ficha da Toninho de Vicenzo, eu falei, ó, eu conheço esse cara. Aí fui conversar com o Toninho, Toninho falou, ó, o Fagner passou para mim isso aqui para produzir, mas eu produzo só na condição de você gravar e fazer o que você quiser. Eu falei, ixi, arrumei o produtor.
Eita.
E não era para ser Fagner mesmo, não, que só ia mudar tudo. É. Uma brincadeira. É. Não era para ser assim, né? Quer dizer, pô, eu tinha o maior prazer, mas eu acho que ia ser difícil, porque ele ia mandar de lá do Rio, né? Ficar produzindo de lá de longe e tal. Então, tipo, e ele me sugeriu, falou, não, eu queria estar próximo. Como eu não vou estar, o Toninho vai produzir isso para você. E foi o Jardim da Fantasia, que agradecia no disco e tal, e tudo. E cantei o Pobre Bichinho, que era para ele cantar comigo.
Uhum.
Acabou que gravamos o disco, arranjo do Wagner Tiso e tal, um disco muito interessante, né? Um disco assim de 20 cordas da Orquestra Sinfônica de São Paulo, a Diana Pequeno cantou na faixa comigo, o Dominguinhos, a base era Cláudio Bertrami no baixo, Chico Medori na bateria do Grupo Medusa, Heraldo Monte na guitarra e o Wagner Tiso no piano, sabe? E eu com 26 anos, morrendo de medo daquele povo entrando no estúdio, assim, olhar para a cara de um do outro, Dominguinhos, aquela educação e aquela... Humildade.
Tranquilidade e humildade.
Nossa senhora. Ele colocou o acordeão do Pobre Bichinho, né? Ele até falou, de quem que é essa música? Falei do Fagner. Falou, ih, rapaz, que coisa linda e tal. Agora você vai ver, agora eu vou destruir Fagner. E tava brincando. Aí colocou um acordeão maravilhoso na música e tal. Foi um disco, assim, marcou muito na minha vida. Abriu várias portas e foi muito interessante. Passaram-se, quando eu fiz 50 anos de idade, eu conversando com o Fagner um dia, que a gente sempre se encontrava e tal, em algumas oportunidades. Aí, conversando com ele, eu falei, olha, eu vou fazer 50 anos agora, eu vou fazer um disco com os amigos e tal. Vou convidar alguns amigos aí para... Doido para chamar ele, né? Mas eu falei, vou convidar alguns amigos aí para cantar comigo e tal. Ele falou, mas eu tô na lista, né? Nós vamos cantar Pobre Bichinho, né? Eu falei, pô, legal. Aí cantou comigo. Fez o arranjo aqui na Ararena, ele me fez o violão, o Otto fez a percussão. E eu acho que Adelson fez o acordeão. E ficou assim, ele colocou a voz, mandou, eu dobrei, fiz as coisas, ficou muito legal. Muito Quer bom. Dizer, uma música que ele criticou, eu acabei gravando, todo mundo canta essa música por aí, e ele acabou cantando comigo. Essa música.
E tá as histórias da vida. O Tarcísio Sardinha estava no meio dessa história aí?
Nessa época? Não, estava não. Eu conheci Sardinha muito tempo depois. Eu conheci Sardinha aqui, eu acho que na quarta ou quinta vez que eu vim aqui, né?
Foi, acho que foi lá...
Não, uns 4 anos, 5 anos atrás.
Não, não foi mais, né? Foi uns 10 anos.
10 anos atrás.
Uns 10 anos.
Fui pra casa dele, lá pro quintal, né? É ali que eu conheci. Depois foi num show meu, e eu comecei a escutar as coisas dele. E um dia escutei uma música, chama Fim de Tarde, um choro, canção dele. Eu fiquei emocionadíssimo com essa música. Eu sou chorão, né? Dos dois aspectos, né? Tanto humano quanto musical. Não deixa de ser humano e não deixa de ser musical. Mas aí eu gosto muito de chorinho. Eu vou em chorinho em Belo Horizonte pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. Eu tô no chorinho, dando canja, cantando Carinhoso, Sei Que Vou Te Amar, as músicas da gente e tal. Enfim, eu amo o chorinho. E eu escutei essa música e falei, vou colocar uma letra e vou ligar para ele perguntar se eu posso colocar a letra. Aí eu fiz a letra primeiro. Eu fiz, achei que ficou interessante, que bateu, que eu coloquei para fora aquilo que eu queria colocar, o que eu senti escutando aquela música, sabe? Aí eu já falava com ele, já conversava por telefone, recado e tal e tudo, já se trocava algumas ideias e tudo. Aí eu falei com ele, Sardinha, eu posso colocar uma letra nessa música sua? Eu gostei muito dela. Ele falou, pode, só que a letra estava pronta. Aí passou um tempinho assim e eu mandei para ele a letra. Ele falou, já? Eu falei, estava pronta. Ele leu, cantou em cima e falou comigo, é a letra que eu gostaria de colocar. Aí pronto, aí fizemos mais umas outras duas. Depois apareceu o Fernando, né? Fernando, flautista. É Fernando?
O amigo dele. É Heriberto Porto. É Heriberto, não?
Tem um flautista, acho, é Fernando? Heriberto? Não, é Fernando? Que tocou no enterro dele, na flauta.
Não, deve ter sido Heriberto.
Mesmo. Heriberto, né?
Heriberto Porto.
Não, né?
É professor
de música. De música. Então é Heriberto mesmo, é Heriberto. Eu estou falando do nome do outro aqui, pode ser outro que também que estava dentro da outra história.
Deve ter sido Heriberto mesmo, porque quando a gente, na época que ele estava doente, passando Fernando. Uns dias mais, ele estava naquele grupo lá que a gente estava. O Heriberto participava lá daquele.
Não tem Fernando, não tem outro Fernando não, né?
Fernando, que é flautista.
Não, então é Heriberto mesmo, Heriberto, é o nome diferente, tem espelho. É isso mesmo. Eu fiz umas 2, 3 músicas também. Bom.
Acho um pouquinho mais pra lá.
É? Pra cá? O que tá escorregando aqui, será? Talvez. Aqui tá bom? Tá lindo. Beleza. Mas assim, aí eu fui me envolvendo aqui, ele sempre me chamando todo ano e me apresentando as pessoas. Uma amizade com o Edmar gravou Precisamos de Amores, né? Uma música minha, que era pra Fagner gravar. Sempre voltando a falar do Fagner, né? Sempre voltando. E falando bem, graças a Deus. É um grande amigo. Aprendi muito com as atitudes de Fagner. Né? Tanto as atitudes de braveza, né? Quanto as leves que as pessoas às vezes não enxergam. Né? Então, assim, aprendi a conviver com esse altos e baixos, né? do ser humano. Né? Altos e baixos, não no sentido de baixo astral, de alto. Não, dos altos e baixos, do caminhar da vida. Né? A gente acaba... Então, assim, aprendi a brigar, por exemplo, com gravadora.
aprendi com ele. É. Quando acontecia alguma coisa em gravadora, eu falava, vou agir igual ele para ver se dá certo. E dava certo.
Ele é o professor.
É o meu professor.
É uma curiosidade nossa aqui que a gente estava conversando. Sandro, como é que você tem tanto sucesso em disco independente? Como é que foi essa sua trajetória no disco independente? Você resolveu sair das grandes gravadoras e lançar seus discos por conta própria? Como é que foi isso? E conseguir fazer sucesso... Como é que a gente fala, assim, a margem da grande mídia, né? Como é que se deu isso aí na sua
carreira? Só complementando aqui essa pergunta do Kildo, que é uma pergunta muito interessante, porque o Paulinho teve a oportunidade de estar numa multinacional no início, né? Como muito jovem, assim, teve a oportunidade de ter um contrato com a multinacional e romper com a multinacional com um disco que até hoje está no catálogo.
Está em catálogo.
Como foi isso, Paulinho? Que foi que fez isso?
Eu acho que esse primeiro disco, ele segurou uma série de coisas na minha vida. Né? Assim, foi o melhor disco do ano, cantor revelação, melhor música, melhor lançamento da gravadora. Então ele ganhou vários prêmios em Belo Horizonte. Ficou em segundo lugar, acho que foi na Jovem Pan, alguma coisa assim. Teve uma pesquisa que eles faziam naquela revista Playboy, não sei se vocês lembram, quatro, cinco, seis páginas. Ali saiu o melhor lançamento e tal. E tinha uma repercussão muito grande essas coisas de informação de revistas, né, em São Paulo, que funcionava demais. Eu fui em todos os programas, né, do Rony Von, de não sei quem, fui em tudo, né? Fui super bem recebido e a música tocou muito. Então acho que esse lançamento já me deu uma coisa nacional, né? Que o disco foi lançado no Brasil inteiro. Eles fizeram, acho que prensaram 5 mil cópias, lançaram, acabou na semana. Aí prensaram mais 20 mil, depois mais 30, aí espantaram, eles ficaram espantados. Eles me chamaram lá na gravadora, falaram, está acontecendo uma coisa diferente. Nós não trabalhamos nada seu disco, está chegando em 30 mil cópias. Assim, quase com raiva, falando comigo, quase com raiva. Falei, pô, legal.
Vamos desmanchar o contrato.
Não queria, aí me chamaram para renovar o contrato, logo depois do lançamento. Quando eu assinei contrato com a gravadora, era para me gravar um mês depois, eu fui gravar um ano e oito meses depois. Sofrimento total, eles segurando, eles amarrando, que sempre era assim. Era a filosofia deles lá dentro da gravadora. E na época tinha Beto Mi, tinha Diana Pequeno, tinha uma série de pessoas, umas cantoras maravilhosas lá que até desistiram. Muita gente desistiu. E eu, como eu trabalhava, eu morava na casa da minha avó e da minha tia, eu tinha onde morar, onde comer, dentro do meu quarto e tal, e tudo lá e tal, e que elas me receberam. E eu trabalhava no escritório de arquitetura do meu tio. Então eu estava bem, eu estava beleza. Um salário muito legal. E eu levava meu violão para o escritório, minhas pinturas, meu negócio, tudo. E falava comigo, olha, pode levar seu violão, pode compor, pode fazer o que você quiser. Eu quero é que no final do mês esteja pronta a folha de pagamento, as coisas, os encargos, os pagos e tal e tudo. Né? E eu fiz contabilidade, né? Formado em técnico contabilidade. Então eu sabia das coisas. Então eu trabalhava bem mesmo, eu era sozinho dentro do escritório. E ele me segurou uns 3 anos lá, assim. E eu com o contrato assinado, não saía, não. Eu falei, só vou sair o dia que meu disco for lançado. Nem gravando eu tinha saído do emprego. Só quando me lançaram o disco, aí eu larguei o emprego, aí eu fui pra luta, né? Fui divulgar o disco, trabalhar com o disco, na divulgação do disco. E fiz vários shows, foi muito bom. Rodei São Paulo todo, interior de São Paulo. Viajei para alguns lugares fora. Mas... esse disco abriu, assim, todas as portas possíveis para mim, né? Todo lugar que eu chegava, o pessoal já conhecia, sabia das músicas e tal. Foram 12 músicas muito bem escolhidas, assim, né? Pegava Cantadeira, Vagando, Cortinas de Ferro, Voaraz, Nascente, né? Que é de um conterrâneo meu, Murilo Antunes, a letra, né? É de Pedra Azul. E eu fiz uma homenagem a ele, o Flavinho também, que é muito amigo também e tal. Mas essa coisa da orquestra ter participado, foi o último disco que a Orquestra Sinfônica gravou. Depois vieram os samples, né? Teclados e tal.
Sim.
Então foi o último disco que eles gastaram uma grana violenta mesmo. É só eu que não ganhei nada, mas o resto tudo mesmo.
Você sente mais à vontade com letra ou com música? Ou vem tudo junto? Recebe mais letras para musicar ou recebe mais músicas para colocar uma letra? Como é que você sente mais à vontade de compor?
Eu, no meu caso, numa certa fase da minha vida, no início da carreira, eu fazia tudo sozinho, né? Todas as músicas e letras eram minhas, né? Como eu falei aqui, Recado para Mim Solitário, Ave Cantadeira, Vagando, Cortinas de Ferro, Valso Desencanto, Voaraz, enfim, Precisamos de Amores, tudo letra e música minha. Eu fazia tudo sozinho, a música e a letra junto, terminava a letra, terminava a música. Tinha essa coisa que eu não sei de onde que veio, né? Me definir com isso. Então eu não tinha parceria.
eu era muito tímido, talvez seja por isso, eu era muito tímido, não acreditava que as minhas músicas eram boas, assim, para mostrar e tal, eu ficava esperando, né, e tal. Mostrava em casa, né, para os irmãos. Mas na parceria, depois com o tempo, eu comecei a letrar músicas instrumentais, essencialmente instrumentais. Quando eu voltei para Minas, eu fui para Belo Horizonte, aí comecei a colocar a letra nas músicas do Juarez Moreira, Gilvão de Oliveira, Toninho Horta, César Camargo Mariano. Pegava um disco, escutava uma música que não tinha letra, eu exercitava a letra.
Interessante, que legal.
Né? Eu fazia algumas coisas por exercício. Legal. Depois, com o tempo, eu fui mostrando para essas pessoas, né? Falar, olha, eu sou seu parceiro aqui. Ah, não acredito. Aí quando o cara escutava, nossa! Isso que eu queria ter falado na música. Isso foi me deixando mais confiante, né, no que eu escrevia. Então, hoje eu sou essencialmente letrista. Na parceria eu sou letreiro, não consigo musicar nem o que eu escrevo. E nunca mais fiz música e letra junto. Nunca mais. Uhum. Não consigo mais.
E como poeta, né? Você tem até livro de poesia, né?
Eu acho que desenvolvi mais por isso, mais, né? Porque eu gosto, né, muito de escrever. Escrevo todos os dias. Todos os dias eu posto duas, três poesias.
Foi aí que veio o livro, o novo livro, o conto, né?
O novo livro de contos, né? Uhum. É o primeiro livro de contos. Os outros são tudo poesia infantil, infantil juvenil e poesia adulta. Uhum. Só um livro que eu escrevi em Havana, eu fiquei 10 dias em Cuba, lá em Havana, e lá mesmo comecei a anotar algumas coisas, chama Delírio Habaneiro, Pequeno Diário em Cuba. Mas eu contando, é um livro muito simples, eu contando o meu dia a dia lá, uhum, mas conversando com as pessoas, conversando com o Frei Beto, conversando que estava por lá também, os quatro shows que eu fiz, eu conversando com o presidente do povo, que é o Alarcon, rodando pela cidade, conversando com os músicos. Uhum. Fiz um show no Teatro Nacional, no Saguão do Teatro Nacional, onde deram o nome de Delírio Habaneiro, por isso que eu coloquei o nome do livro de Delírio Habaneiro. Uhum. E para minha surpresa foi as duas filhas do Pablo Milanês com o filho do Che Guevara, o Camilo. Uhum. Foram assistir o show e elas cantaram, deram canja lá, Aide e Lien Milanês. E mandou um recado dizendo que o Pablo tinha mandado um beijo para mim e que ele estava no Chile recebendo um prêmio, senão ele estaria lá também para assistir. Olha, eu fiquei super emocionado, porque é uma coisa assim muito louca, né? Eu falei, pô, o filho do Che Guevara, o cara lindo, homem, o cara. O Che era muito bonito, né? O Che era muito bonito. E a cara do pai, mas igualzinho o pai. Igualzinho. Cabelo grande assim e tal, todo. Aquele mistério que deparou, assim, ó, o filho do Che Guevara tá chegando. Aí eu falei, ó, que isso? Tá chegando, vai viver o seu show. Terminou, fui lá, sentei na mesa deles, mas tomamos todas, mas rimos, conversamos, elas super agradáveis, né? Vários artistas subiram no palco de lá. Uhum. O cantor mais velho, que eles consideravam o mais velho de lá, com 81 anos na época, considera do Caymmi de lá, né? Subiu no palco, cantou. Então foi assim, foi emocionante, foi uma noite assim maravilhosa. Então fui escrevendo essas coisas, os quintais que a gente ocupava lá para poder fazer show, né, que a gente era convidado para cantar com a turma e tal. E fui escrevendo, o cara que levava a gente de carro para todos os lugares lá, uhum, um engenheiro mecânico, né, formado mesmo assim e tal, o cara super inteligente, Carlos. E tinha um Belé, daqueles antigos mesmo, sem reforma, né? Porque não tinha grana.
Americano mesmo, original.
Mas todo faltando forro por dentro, tudo rasgado, assim, tudo.
Porque não tem manutenção.
E ele falando comigo como é que ele fazia as peças para colocar, porque não tinha dinheiro para comprar as peças, e não tem as peças
não
lá.
Tem, não tem.
Então ele construía, pegava pedaço de ferro na rua e juntando, ia construir os.
No torno,
na marra ali, assim, tá batendo com ferro, assim, tá, e tudo. Eu falava, esse aqui eu fiz desse jeito e tal. Então a gente juntava a turma lá que estava com a gente, eram umas 10, 15 pessoas. E alugava o carro dele para ele, da cara dava um dólar por dia. Ele recebia ali 10, 15 dólares por dia, que é o que um médico ganha no mês, né? Lá. Mas então eu fui notando essas coisas, contando e tal.
Na literatura aí, foi muito premiado, né? Tava vendo sua vida assim, a gente leu muitos prêmios e tudo, de literatura e tudo, que é muito importante isso aí, né?
Essas coisas vão marcando a vida da gente, né? Vai incentivando e a gente vai.
Não só na música, mas na literatura também, muito forte, né? Muito
interessante. E esse livro, que você escreveu na época do. Esse novo livro, né?
O livro
Eu Conto,
né?
Foi na época da pandemia.
Né? Você estava trancado em casa, como é que foi? Como é que foi essa. Foi uma época que você produziu muito, ou bateu depressão, teve medo, como é que foi?
Não teve depressão, não. Lógico, você tem aquele sentimento ruim, né? Como todo mundo tem e tudo, mas. A música ajuda muito, né? A escrita. Eu compus demais, mas compus muito. Agora são 153 parceiros, mais de 1.100 músicas inéditas. Olha. Inéditas. de todos os ritmos que você imaginar.
Tudo catalogado.
Mais ou menos assim, né? Eu sou bem organizado, mas assim, eu peço o parceiro para ele guardar. Uhum. Fala, você é responsável, você vai guardando. Todos eles têm guardadinho, sabe? Então, se eu precisar, eu vou lá e peço. Manda aquela música para mim e tal. Uhum. Então, aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu compus com pessoas que eu não conheço até hoje.
Olha, que legal.
Da gente falar pela internet, pelo Facebook, pelo... É. Né? Aí, olha, Paulinho, eu sou daqui de Pernambuco, cidade e tal, e eu tô vendo suas letras aqui, eu posso colocar uma melodia? Falo, pode. Rapaz, aí o cara é Pedrinho Calado, Eudes. Eu sei mais de 30 músicas.
Se eu quiser, fantástico.
Ele vai gravar um disco agora só com músicas nossas. Nós escrito 14 músicas nossas.
Um abraço aí pro nosso amigo Eudes Fraga.
Esse cara fera. É fera total.
Trabalhou na época que eu fazia parte do Quinteto Agreste, né? Uhum. Ele participou, inclusive, do nosso segundo LP, né? Fez a participação, cantou.
É um amigão, é um irmão.
Pássaro de Luz, o disco.
Um amigão.
Ah, ele é
parceiraço.
Formidável. Tá em Belém, né?
Em Belém.
Fazendo o negócio do.
É o bar lá.
Eco lá,
um Fraga, né? Não sei o que, do
Fraga.
Do Fraga.
Hoje mesmo mandou para mim três copos que eles estavam com ele lá para me escolher qual que ficou mais bonito dos copos para chope, né?
Legal.
A gente, Paulinho? A gente tá sempre em contato, sempre.
Ah, que legal.
Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Me veio aqui agora aquele. Uma coisa que. No Brasil acontece muito, a música faz sucesso e quem ganha todo o mérito é quem canta, né? O intérprete, aquela coisa, e fica como se fosse
o dono da música.
Né? aquela música Telefone, que fez sucesso com o Jota Quest, pouca gente sabe que aquela música é de autoria sua, né?
Com o Flauzino.
Como é que foi aquilo ali, aquela parceria com o Flauzino? Como é que deu aquele resultado? O que gerou aquela música? O que é que você sentiu para compor aquela música?
Ali foi o seguinte, ele teve na minha casa uma festinha lá com a turma e tal, e ele teve lá em casa e eu dei para ele um livro de presente, um livro de poesia, que eu estava lançando nessa época, né? Passou um tempo assim, ele me ligou e falou, olha, eu adorei seu livro, eu ri um bocado, tem muito humor... nas coisas tristes tem humor e tal. E eu achei interessante ele falando isso, começa a falar as coisas e tal. Isso tem muito tempo, tem 20 e tantos anos isso. Ele era 2000, jovenzinho 2000, mesmo.
2000, não foi?
Foi gravado no ano 2000, no disco Oxigênio. Que foi o único disco deles que passaram de 1 milhão de cópias. E eu falei com ele, é por causa da minha letra. Você pode... na época, sempre a gravadora lançava essa turma Skank e Jota Quest. Era uma música romântica e um rockaço, né? Uhum. Lançava as duas, 6 meses, trabalhava 6 meses com uma, 6 meses com a outra. Aí trabalharam, escolheram essa na época, né? O Telefone. Não sei se vocês lembram, não sei se... Acho que nem sei tocar direito, mas... Vou tentar cantar um pedacinho. Não alimento amor por telefone. Isto é ilusão. Não adianta falar de amor ao telefone, não. Isto é ilusão. Pra que tanto telefonema, se o homem inventou o avião? Pra você chegar mais rápido ao meu coração.
Show de bola.
É um rock pop meio romântico.
Tocou muito aqui, viu?
Tocou muito aqui, no Brasil inteiro. Tocou demais, eu fiquei impressionado.
Eu tocava no barzinho, que assim que terminava o show da nossa banda lá, começava essa música. Toda vez, parece que ele já sabia, né? O Marquinho colocava essa música.
Ah, legal. E aí eu dei o livro pra ele, ele leu e falou, gostei de uma aqui, uma letra, eu posso musicar? Eu falei, cara, fica à vontade. Mas eu falei, vai musicar nada, esse cara vai musicar nada. Aí passou um tempo, falou, olha, eu musiquei, não vou te mostrar, porque nós vamos entrar pro estúdio, nós vamos gravar no disco Oxigênio. Eu falei, aí você tá brincando, né, Flauzinho? Ele falou, sério? Todo mundo adorou a música. Ele falou, a turma toda adorou e vai entrar no repertório. Aí quando surgiu a música, ele falou, olha, vai ser nossa música de trabalho. Aí foi crescendo e tal. E foi muito bom. Assim, resolveu alguma coisa na minha, financeira na minha vida, uhum. né? Porque tocou demais, tocou muito. É. Então o direito autoral triplicou, assim, né? Eu já não era muito, não, mas quadriplicou.
Eles estavam no auge, assim, né?
E eu fiquei um tempo, assim, recebendo uma coisa legal que me ajudou muito a equilibrar minhas coisas e tudo, né? E eu costumo dizer que Gabriel, o parte de Gabriel foi uma mistura do dinheiro que eu ganhei nos Estados Unidos com... que eu fiz um show por lá com o Jota Quest, né? Eles foram responsáveis pela...
É, nos Estados Unidos o negócio é mais sério lá, né? O pessoal paga direitinho, né?
Paga direitinho. Paga pouco, né? Mas paga direitinho.
Todo mundo paga pouco, na verdade.
Paga em dia. Paga pouco, porque, mas paga assim, em dia, né?
Você entra num lugar assim e você vê 200 pessoas, né? Que é um pouco enorme, né? 150, 200 pessoas, assim, para quem não tá na mídia assim e tal, né? Uhum. Mas você vai somar pelo preço do cover, né? Porque lá é o seguinte, o cara, quanto é a entrada? 50 dólares, 80 dólares, para ele não é nada. É como se fosse R$50. Já é caro aqui, R$50, né? É, 80 e tal. É. Mas você multiplica aí, você vê quanto é que dá o ingresso e soma e multiplica depois pela turma que tá lá dentro.
E quando converte
aí o cara real, te dá $1,000 para um show.
E quando converte pro real, fica bonito.
Então aproveita e conta como é que foi essa sua viagem para os Estados Unidos.
Aí eu fui umas 4 vezes lá por lá. Teve uma época que eu fiz shows de uma cidade que chama, na Flórida, chama Pompano Beach. Boca Raton, Pompano Beach, fica perto de Miami. Uhum. É Fort Lauderdale, eu não sei pronunciar direito.
Fort Lauderdale.
Fort Lauderdale, é. Aí quando eu falo Fort Lauderdale, aí os pessoas falam, a pronúncia é essa aí, é do inglês, não é do americano. Eu falo, então tá bom assim, Fort Lauderdale. É isso mesmo, então tá bom. Aí de lá eu passei, fui para Nova York, fiz num bairro lá no Queens, né?
Queens.
Uma casa brasileira chamada Melau. Eu falei, não é melão, não. Eu falei, é melão, mas a gente fala melau aqui, porque é a pronúncia.
Ele não consegue
e aí
dizer.
Foi indo, né? Eu falei, poxa vida, o trem aqui não é fácil.
Não tem esse problema lá.
E fui subindo, né, em direção ao Canadá. Aí fiz Boston, fiz uma cidade chamada Danbury, Marlborough, Framingham, que foi a última, quase divido o Canadá já. E eu fiz esse roteiro, assim, pouco tempo, cara. Mas eu peguei uma estafa nervosa, que acabou tudo, né? Eu sou muito emotivo, né? Uhum. E isso suga a gente, né?
É bastante.
E encontrando com os brasileiros, assim, chorando, lá em Boston, eu nunca vi tanta gente chorar.
Poxa.
Sabe? Eu tava saindo, voltando de uma cidade longe pra caramba, cansado, eu tava cantando cansado. E vendo o pessoal se emocionar assim, chorando e tudo, assim, saudade do Brasil.
Saudade,
não,
é.
Uma grande parte não podia voltar. Porque tava
muito,
aí,
muito mineiro lá também.
Muito,
né?
Mineiro. Danbury, então, essa cidade chama Danbury. Nossa, só tinha mineiro. Uma choradeira, depois vim me abraçar todo mundo, então fui sugado, assim, sabe?
Uhum.
Fui sugado. E eles cantando tudo comigo.
A energia.
Pessoa, principalmente de Valadares, ali, da região de Valadares, muito valadarense, né? Muito mineiro, muito valadarense. Que eu cantei muito em Valadares, então uma grande parte que foi para lá já sabia as músicas todas. Então foi um desgaste emocional muito forte, sabe? Pra mim, assim, mas eu ficava pensando, Deus é grande, vambora, tá, e fui levando, até chegar de volta em Nova York, para Newark, que foi a última cidade que eu fiz, uma cidade chamada Elizabeth também, perto de Nova York, em New Jersey, aí peguei o voo e vim embora, mas eu vim no avião, assim, achando que eu ia morrer, sabe, achando que, parece que tem uma coisa fazendo assim com a minha cabeça, ó. Uhum. Aí um amigo meu, amiga, a mulher de um amigo meu, que me levou lá, o Beto, falou assim, tem um comprimidinho aqui, você toma e você esquece. Nossa, eu senti.
Dormiu.
Eu dormi, mas eu falei. Eu não sei onde é que eu tava mais. Eu não sabia onde é que eu tava mais, não. De vez em quando eu abri o olho assim e falei, onde eu estou? Aí pagava de novo. Foi um negócio muito doido.
Pesado.
Assim. Mas depois eu voltei lá algumas vezes, mas já voltei mais tranquilo. Falei, quantos shows quer fazer? Eu falei, ou dois no máximo.
Aí
em Newark.
Aí quebra o produtor, né?
E um em Nova York, porque eu quero ir para Nova York. Eu adoro Nova York. Adoro Manhattan. Eu gosto de chegar no Manhattan, aqueles botecos lá e ficar escutando música. Vocês assim. Me pagando a bebida lá para mim, não, em Manhattan, e me pagando dois showzinhos aí, eu vou. Agora, não, porque tem um show lá em Framingham. Não quero nem saber desse nome, rapaz. Pelo amor de Deus, não faz comigo, não. Longe demais. Mas a experiência é boa. Cantei até em inglês, né? Meu jequiti inglês. Que é inglês nosso lá do Vado, do jequitinhonha, né?
Ah, jequiti inglês.
Botou o nome de jequiti inglês. Jequiti inglês.
Ótimo. Tá ouvindo o que agora, Paulinho?
Você
ouviu muito Roberto Carlos, ouviu muito os seus colegas lá de Minas, né? mais cedo, né?
Muito, muito.
É, foi muito. O Fagner, pessoal da Jovem Guarda, Fagner, né? Que você falou, muito, os italianos. Aí agora, agora que esse pessoal...
Belchior, eu escutei demais.
Você teve algum contato com ele?
Não? Muito contato. Ele em Belo Horizonte encontrava direto. Não, não teve uma vez que foi em Belo Horizonte, nós não saímos.
Puxa.
Aí, ele falava com o Jackson, ele falou, Jackson, não esquece de levar Paulinho não, que eu quero rir.
Ah.
Ele adorava contar essa história de Pedra Azul, né? Ele era louco para conhecer Pedra Azul.
O Bel
a gente tá conversava sempre, muito.
O Bel tá sempre aqui, né?
Tá sempre aqui, né?
Nas conversas da gente, nos convidados. Até agora
os três convidados. É, mas é interessante isso demais, né? Como a presença dele é forte,
é,
né?
É muito forte.
E assim, quando eu entrei lá no bar, no Caio, lá no restaurante.
No Cantinho do Frango.
Cantinho do Frango. Todas as vezes, as duas vezes que nós fomos lá almoçar. E outra vez nós fomos passando por lá para gravar, eu olhava para a mesa assim e fazia assim. Aí eu lembrava que ele não estava ali.
É.
Uhum. Mas eu olhava para aquela estátua, ele sentado lá com violão assim, com a posição assim.
Isso.
Uhum. Rapaz, eu me dava um negócio, um choque assim, eu sentia a presença dele lá.
Uhum.
Muito, muito louco isso, né? É. Eu olhava para ele, eu vi que ele estava olhando para mim.
Para mim não caiu a ficha ainda direito, não.
Eu tinha certeza que ele estava ali, absoluta. Certeza absoluta. Uhum. Que ele estava ali, que ele olhou para mim, que ele... piscou o olho, falou qualquer coisa, não sei. Mas eu senti vida naquele negócio ali, sabe? É. Aí fui lá tirar uma foto dele perto, conversando com ele.
Eu tive essa foto.
Lá.
Foi.
E é interessante, porque ele é uma presença muito forte, né? Muito forte, muito forte. Faz uma falta doida.
É, faz demais.
Ele é muito interessante, contando as histórias dele, assim, lá, no bate-papo com a turma, né? todo mundo parado assim, ó. Babando, sabe?
É. Ele sempre foi assim, né? Todo mundo conta essa história, né? Que ele sempre parava as pessoas, né? Ele fazia alguma coisa, as pessoas paravam desde o começo.
E
né?
Falando baixo.
Sim.
Falando baixo, pausadamente, não gritava.
Aquele gravezão dele.
Aquele grave, então, aquele negócio. Pegava o charutão dele. Também é o seguinte, era pouca gente na mesa. Era uma garrafa de vinho para ele. O charutão lá, então, eu levei uns dois charutos para ele, que eu tinha trazido de Cuba aí na época.
Ele gostava de charuto, cachimbo também, ele fumava.
É.
Gostava dos.
Aí eu dei para ele uns três que eu tinha lá em casa, assim, já tava bom. Eu falei, ó, tem muito tempo que eu trouxe de Cuba, mas... Aí ele abriu, olhou, cheirou um coíba. E falou, nossa, isso aqui era bom demais, vou fumar agora. Então, foram encontros, assim, muito bacanas, assim, mais de amizade, né? Mais de contando coisas particulares dele, coisas da vida dele, de filhos e tal. E a gente também, eu contando coisas da minha família e tudo, assim. Ele gostava muito de conversar sobre família, né? Os irmãos, as coisas, assim, ele falava com...
Irmão ele tinha muito, né?
Muito, né? Muitos irmãos.
Muito. Irmão ele tinha uma carrada de irmão.
E ele muito, muito, muito culto, né? Muito...
Sim.
Ele não demonstrava...
Ele não tinha essa
cultura, ele não tinha essa vaidade. Nenhuma.
Tinha
ele, muito bem formado.
É tanto que muita gente soube dessa cultura dele vasta depois que ele faleceu, né? Muita gente.
Inclusive até a própria posição política dele era uma coisa dócil, uma coisa de justiça, uma coisa madura, né? Sem ranço. Uhum. Né? Era o que eu percebia nele, assim, sabe? Uma pessoa mais dócil, assim, muito sensível.
Centrado, né?
Centrado e muito sensível, ele é muito sensível, né? Assim, tá?
Uhum.
É. Eu acho que ele guardava muita coisa dentro dele, assim, sabe? Que ele não colocava para fora, assim, eu acho.
É, foi uma pena muito grande ter ido muito cedo, né? Ter ido muito cedo, tanta coisa que
foi
tinha.
Muito difícil.
Ele tanto foi muito cedo quanto sumiu também, mais cedo ainda.
Mais cedo ainda, né?
Ele sumiu com 60 anos, né? E viajou com 70.
As velas do Mucuri e vão sair para pescar. Eu vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade, sem vontade de casar. Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado lá no campo ainda era flor. Sobre o meu chapéu quebrado, um sorriso ingênuo e franco, de um rapaz novo encantado, com 60 anos de amor. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui.
Que obra, hein? Que obra.
Lindo, né?
Nosso Hélio está emocionado, né? E é engraçado que música que emociona está cada vez mais escassa, né? O Roberto Carlos conta que quando ouviu essa música a primeira vez chorou, né? Roberto Carlos. Uhum. E foi por isso que ele gravou, né? E eu estava em Guaramiranga sábado passado. Uhum. E tinha um grupo tocando músicas nacionais. Aí eles fizeram 4 músicas do Belchior seguidas. Eu olhei e estava todo mundo emocionado nas mesas. Eu fiquei impressionado. Impressionado. Eu fiquei, eu só não filmei que eu estava sem o celular, mas tinha um senhor aqui que chorava, sabe? É incrível. A música que emociona está. Tá,
mas você tinha perguntado a ele no começo da pergunta?
Pois é. O que ele está ouvindo agora? O que você está ouvindo hoje?
Hoje?
Tem alguma coisa que você goste hoje que está tocando no rádio?
No rádio, não muito, não. Não
ninguém nem ouve mais rádio.
Eu tenho pego minhas coleções de CDs, as coleções que eu comprei e não ouvia. Estava dentro do plástico ainda.
Uhum.
Então, assim, escutando Tom Jobim, Chico, Milton, discos deles que eu não tinha ouvido ainda. Tinha, tipo assim, tipo o lado B, né? Para mim, de coisas que eu não ouvia. E Francis Raime, que eu adoro. Eu escuto de tudo. Chorinhos, né? Eu adoro choro. Então, música instrumental, né? As músicas instrumentais, eu escuto bastante também, assim, muita coisa. César Camargo Mariano. Tem um disco que marcou muito a minha vida, que eu escuto ele até hoje, que é uma Samambaia, que é o César, o César com o Hélio Delmiro. Eu acho um disco perfeito. Perfeito, eu escuto aquele disco a vida toda, desde quando surgiu. Tem outro disco que chama Olho de Peixe, do Lenine e do.
Fantástico aquele.
E do. O percussionista lá, como é o nome dele, tocava com ele. Nossa, o cara maravilhoso aí, pandeirista, percussionista. Como é que é isso?
Marco Suzano.
É um disco perfeito. Tem outro disco perfeito também que é Nana Caymmi com César Camargo Mariano.
Eita.
Só piano e voz. Suor, Paixão, não sei o quê, uma coisa assim. Aí eu começo a escutar os Caymmi também, o Dori, que tem umas composições maravilhosas, assim, né?
Tudo é indicação para o pessoal que está assistindo.
Eu voltei nesse tempo, sabe, de escutar essas coisas. Assim, o Vandré. Tem uma música do Vandré, que quando eu morava em São Paulo, eu tinha um disco dele, tem uma capa preta, um rosto dele assim e tal. A música era mais ou menos assim, né? Ama que a vida é só amar. Sonha que tudo é só sonhar. Toma do amor tudo que é bom. Toma depressa enquanto é bom. Porque depois do amor é só chorar.
Olha como foi bom o violão ficar com ele, viu?
Não para.
Olha como a gente ganhou nessa história.
É só chorar. Demais. Sem querer fui entrando num desespero de te amar feito um louco. De corpo adentro, mendigando teu beijo a todo momento, fazendo de mim mesmo só tormento. Meu caminho é deserto e tenebroso, meu cavalo alazão só me faz carinho. Quando eu durmo, me perco no pensamento. Ele fica chorando, pobre bichinho. Como a lua que brilha no firmamento, como o sol que aquece o meu caminho, como a noite que chora do meu lamento, sou mais um que desperta longe do ninho.
Fagner.
Raimundão.
Raimundo.
Sim, você não acabou... Ah,
essa música é música e letra dele, né? Coisa interessante, hein? Uhum. Não tem parceria, não.
Você uhum. acabou não falando do livro. Eu quero saber sobre como é que foi escrever esse livro na época da...
Do
conto.
Isso aí é o seguinte, eu vou muito para o computador e eu escrevo direto no papel. Papel e caneta. Eu uso muito. Uhum. Né? Aí eu passo para o computador as poesias. Os contos... Acontece uma coisa estranha. Eu tento escrever no papel, mas eu fico amarrado. Aí eu vou para o computador e vou direto. Aí começa a aparecer as viagens, né? As criações. Eu demoro muito de digitar. Eu sou péssimo para digitar. Escrever até rápido, mas para digitar eu sou péssimo. Mas aí eu comecei a viajar nessa buscando no computador, né, na forma de escrever, as histórias lá de Pedra Azul, minha infância, as fazendas, das festas que aconteciam nas fazendas. E ali, volta e meia, eu jogo um surrealismo no meio para poder dar aquela floreada que a criançada gosta, né? E os jovens também gostam dessa coisa meio folclórica, meio diferente, né? Uhum. A cabeça da criança, ela...
Viaja.
Vai a mil, né? Viaja a mil. Você pode escrever o que for, que ela entende tudo. É. Até o que não existe, ela entende. O que ela mais entende é o que não existe. Né? Da fantasia, né? Essa coisa que a gente vai perdendo com o tempo, né? A gente vai sendo mais ríspido, né? Mais exigente com a gente mesmo, com o sentimento da gente, né? A gente morre de medo de ter sentimento, né? De agradar, de pedir desculpa, perdão, não sei o que, aceitar, relevar. Essas coisas a gente vai perdendo. A criança não, ela tá ali, ela vai embora. Então, quando eu escrevo ali no computador, vai surgindo na minha cabeça, eu vou tendo paciência para escrever, né? As coisas ali e tal. Então, a maioria foi escrita dessa forma. Foi criado dentro mesmo do computador. E aí eu jogo, lanço no Facebook. E as pessoas começaram a curtir isso, né? Olha, já aconteceu lá na minha cidade também uma coisa parecida com essa. Aí eu vi que...
Mas o assunto era sobre o que estava acontecendo na época da pandemia, é isso?
Não, lembranças.
Lembranças.
É, lembranças. Uhum. Né? Porque eu até pensei, eu escrevi alguma coisa sobre a pandemia, mas como a pandemia estava atacada mesmo, todo mundo estava sentindo, né? Eu falei, eu vou partir para outra onda, para outro lado da infância.
Fantasia.
Da fantasia e tal e tudo. Quem sabe eu ajudo mais.
Para tentar esquecer.
Para tentar esquecer isso. Uhum. E eu tinha escrito também um outro que eu fui publicando com o tempo, os capítulos. Foi uma viagem que eu fiz... que eu fiz entre a Berna e Milão. Chama Musik Bistrô, que é uma casa que eu fiz três shows lá, em Berna. Musik Bistrô, pequeno diário entre Brasil, Berna e Milão. Aí eu conto tudo que aconteceu comigo também, sabe? Então viram o ali, tem um encontro meu com a um pássaro parou perto de uma janela. Eu estava escrevendo, tocando violão, um pássaro grande parou e me chamou e tal. Falou, sobe aqui que... A Clarice Lispector está lá em cima esperando que a gente conhecer, nos Andes, né? Aí eu falei, ela mandou me chamar, foi e tal. Eu vou no dorso, desse centro do dorso, ela me leva para lá e eu encontro com ela.
Que legal.
E aí daqui a pouco eu estou na rua de novo. Estou comprando um relógio para levar para casa, para a mãe, para o meu pai, não sei o que, tá e tudo. Aí daqui a pouco eu estou conversando com o lago. Tem um lago grande lá entre Suíça e... E a Itália, que chama Lago Como, onde aquele cantor, aquele ator, Clooney, ele tem um sítio lá.
George Clooney.
Ele tem um sítio lá. E eu estava fazendo um show em Milão e li no jornal que ele estava lá. Aí, quando eu fui dormir, eu escrevi esse conto, dizendo que eu tinha encontrado com ele. Que nós dois tínhamos encontrado. E ali aí eu falo nas histórias que aconteceu e tal. Tudo. Então, é sempre assim, pontuado, sempre com fantasia, com... As pessoas acreditam, você encontrou com o George Clooney? Eu falei, encontrei, cara, você não está lendo o livro aí? Encontrei com ele assim. Aí tem encontro com o Brad Pitt, que é muito engraçado, num hotel que eu fiquei. Brad Pitt falou comigo, eu falei com ele assim, olha, tem umas meninas bonitas lá em Milão, rapaz. Ele falou, não, eu quero as meninas de Governador Valadares, ou de Uberaba, ou de Uberlândia, que eu não sabia que lá é que tem. Aí eu falei com ele, fica tranquilo, que nós vamos arrumar uma namorada bacana para você aí, lá em Uberaba.
Uberlândia.
E aí vai contando. Então, você encontrou com o Brad Pitt no hotel. Eu fiquei lá, nós dois sentados, lá batendo papo, tomando uísque lá, nós estamos conversando. E o povo gosta. É porque eu conto, né? Eu conto.
É, o conto, você tem total liberdade, né? É uma crônica mesmo.
Não é eu canto, né? Eu conto. Então vamos contar mentira também, surrealismo, misturar as pessoas.
Criação, né?
Eu gosto de ler as coisas quando tem muita fantasia. Né? Tem um filme que eu assisti um tempo atrás, chama A Cabana. Não sei se você assistiu esse filme. É uma coisa fantástica. Tem uma cabana no morro, assim, tal, que acontece umas coisas por lá, mas é um negócio de louco.
É, vou procurar.
Procura, você vê, acho que vai acabar.
É muito bom.
Você assistiu, né?
Eu tava vendo aí tua... Olha, pessoal, acabando. Vamos procurar, vamos ver se tem aí nesses streams, né? Eu tava vendo a tua biografia, né? Estudando um pouco as coisas que você já fez e me apareceu uma pergunta que parece até meio boba, né? Tem alguma coisa que você ainda queira fazer? Já lançou livro, já fez sucesso com música, já lançou disco, já viajou para tocar...
Pinta também?
Além de pintar, viajou para... Já tocou na Europa, nos Estados Unidos. O que é que você ainda quer fazer ainda?
Ah, muita coisa.
Ah, é?
Eu quero ter bastante saúde, né, para isso, né? Eu quero viver pelo menos até os 100 anos. Eu acho que eu vou chegar lá. Minha avó foi com 102,
opa,
meu pai com 93, minha mãe está com 92.
A DNA ajuda aí.
DNA ajuda aí, eu acho que vou empurrando essa vida para frente aí.
E tem tanto artista... fazendo show aí com 80 anos.
80 anos, é daí, a turma tá chegando.
Mick Jagger corre de um lado pro outro, num palco, cantando com quase 80 anos.
É. Tá aí, ó, os 80 anos estão chegando, tô trabalhando, né? Tô correndo atrás ainda.
Tudo
correndo atrás. Mas eu queria fazer pouca coisa, eu não sou de... Eu não sou de embolar as coisas, não, sabe? Eu gosto de dar conta, de fazer o que eu dou conta.
Tocar no lugar que você queria tocar e não tocou ainda. Uma parceria com
Uma
alguém.
Parceria com o Chico, por exemplo.
Com o Chico.
Você poderia, é um sonho.
Você poderia fazer uma parceria com...
Um show com o Paulinho da Viola,
sabe,
por exemplo.
Com quem? Que seria um sonho pra gente, né? Com o Belchior. Pegar uma letra do Belchior e colocar uma música. Ou pegar uma melodia que alguém tenha, né? Não sei se o Jorge Melo vai ceder. Pra você colocar uma letra.
Se acontecer assim, seria muito bom também, seria muito legal. Bom, né? Mas eu acho que vai acontecer, viu?
Eu acho que
porque
vai.
Nessa hora eu vou até tirar a música que parou dentro de mim, ela tá engasgada aqui, mas se acontecer de eu pegar uma letra dele e não tiver musicada ainda, quem sabe.
Jorge Melo tem muita coisa inédita ainda. Muita coisa.
Coisa sem fazer, né? Sem colocar letra, né? Por exemplo, né?
Tem.
Eu vou pedir pro Jorge, nós estamos um problema, uma parceria nós dois hoje, né? Dele e tal, quem sabe eu peço ele uma melodia. Porque eles viveram muito tempo, eles trabalharam junto, foram
muito
sócios e tudo, né? Então deve ter muita música, deve ter algumas coisas aqui. Ele não colocou letra ainda, eu posso ter a ousadia de falar com ele.
E o Chico, quem sabe ele ouve a gente, né? Aí, né?
Alguém ouve e dá o recado?
Alguém ouve a gente e dá o recado para ele.
Meu ídolo,
né?
Meu ídolo,
Chico. Ídolo de todos nós, né? Tá com um novo show agora aí.
Ele não precisa gravar, não. Nem eu gravar, nem nada, nem ninguém gravar. Não, só a gente fazer uma música.
Você não vai fazer isso com a gente, né?
Se a gente fizesse uma música, ia ser muito bom. E se eu fizesse um show junto com o Paulinho da Viola, nós dois dividindo o palco, eu ficaria. É uma realização também, porque toda vez que ele vai a BH, inclusive vai estar lá agora dia 23, eu vou estar lá e nós vamos sair de novo. Toda vez que ele vai, a gente sai.
Paulinho.
Sabe? E já, nós conversamos muito, de uns 30 anos para cá, nós andamos conversando um projeto meu, que eu falei com ele adorou a ideia. Isso foi alimentando e tudo, mas não deu certo até agora. Quer fazer um show que chama Paulinhos Populares Brasileiros. Que era eu, ele, Paulinho Nogueira e Paulinho Tapajós.
Olha aí, cara. O grande encontro.
E isso nós fomos... Rapaz,
agora já não é possível mais.
Mas agora o Paulinho Nogueira faleceu na época.
Ainda tem três ainda.
O Tapajós faleceu também. Nós nos encontramos e tocamos nesse assunto de novo. Falou assim, olha, não vamos tocar nesse assunto não, que já foi dois.
Não vamos falar
nós
disso,
dois.
Né?
Eu falei,
o Tapajós não sabia.
Eu falei, então vamos fazer um show nós dois.
Ficar quieto, né?
Tava conversando hoje de manhã.
Falei, vamos fazer nós dois. Porque ele falou, vamos ver se a gente arruma outros. Aí eu falei, quem, por exemplo, assim? Aí ele falou, eu posso falar um, você fala o outro. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, quem é que você acha? Ele falou, Paulinho César Pinheiro. Eu falei, maravilha, que coisa maravilhosa. Né? Porque as músicas do Paulo César Pinheiro maravilha, e ele declama, seria um ponto diferente também no show. Né? E canta também, meio com aquela voz rouca, ele canta legal também e tudo. E as músicas maravilhosas, né? Para mim, um dos maiores letristas do mundo. Eu falei, e você? Eu falei, Paulinho Mosca. Pegar o Paulinho Mosca, é jovem, tem uma linguagem diferente. Eu vou aqui para o MPB, você fica no samba e o Paulinho César Pinheiro fica na. Aí eu falei, agora não vão deixar os meninos morrer também mais não, porque nós dois estamos ficando.
Pois
vamos fazer esse negócio logo.
Eu estava lá na Rádio Vezimares, na TV Vezimares, e o Kleber estava dizendo a ideia, Paulinho, tem um negócio agora de mudar de nome aí, agora está sendo possível mudar de nome. Né? Pensa quantos Paulinhos estão indo embora, né? Dá para mudar de nome.
Estou lembrando que agora também, outro parceiro, Nonato, Luiz, nós temos 20 músicas.
Luiz, fera.
Eu falei do Luciano, já falei, né? Bastante. Né?
Luciano.
Você teve um abraço com o Tunai também, né? Tunai.
Tunai, fizemos 10 shows e fizemos 10 músicas.
Olha, rapaz.
É. Foi outro que foi. E a gente estava com essa, uma proposta de fazer. Foi outro baque, assim, sabe? É,
foi demais.
Nós conversamos muito nessas viagens, porque nós somos mais ou menos da mesma idade, dois filhos. Uhum. Casou na mesma época que eu casei, gravou na mesma época que eu gravei, saiu da gravadora na época que eu saí. Nossos rumos assim, foram muito interessantes. Assim. Depois nós começamos a compor. O primeiro show que nós fizemos foi lá naquele teatro lá do Rio de Janeiro, que é Rival.
Tá,
o Bituca teve até lá. Erivelto Martins foi. Erivelto não, o filho do Erivelto Martins é Dalva.
Uhum.
Como é que é o nome dele, gente? Como faleceu também?
Ah, o Peri Ribeiro.
Peri Ribeiro. É. Nossa, foi uma noite maravilhosa. Eu e Tunay, a gente tava assim, cheio de amor pra dar, sabe? Tunay falou, Bituca tá aí, não sei quem tá aí, não sei quem tá aí. Eu falei, oh, chega, tá bom, mano, não tá nada não. Foi um show lindo, nós fizemos 10 lugares, 10 cidades. E fizemos 10 músicas. Inclusive uma pro Bituca que chama A Sua Voz. É a coisa mais linda, né? Porque, não é porque eu fiz a letra e ele, a música não, mas a música que ele fez... Uhum. Eu falei, bicho, não tem como errar aqui não, não vai dar pra errar, não dá. Mas quando ele cantou com a letra, ele cantava e chorava.
Poxa vida.
Dizer que foi lá, mostrou pro Bituca, e o Bituca chorou. Falei, poxa vida, né? E a gente tava com essa ideia de fazer um disco nós dois, com essas 10 músicas.
Pra quem não sabe, Bituca é o grande
Milton Nascimento. Né? Milton Bituca Nascimento.
Tá se despedindo dos palcos, né? Agora.
É.
Chega uma idade que...
É, ele tá um pouco adoentado, assim, né? Já é diabetes, é isso. Parkinson, um pouco, acho que Parkinson agora, se não me engano, não sei. Acho que sim, tá tremendo um pouco. A diabetes também treme um pouco. Então, então a saúde tá um pouco debilitada, mas ele, quando ele abre a boca também, meu Deus do céu. Mesmo assim, mesmo.
Mesmo ainda
mesmo frágil,
tá,
mesmo um pouco.
É, não tá mais com aquela.
Frágil, ele.
É, mas já dá o recado.
Ainda canta ainda.
É, canta, a emoção total.
É um monstro, né?
É uma voz.
No bom sentido da palavra.
É.
Eu considero o maior cantor do mundo.
Entidade, né? Entidade.
É. Eu considero o maior cantor do mundo.
Só uns parênteses aqui, porque é o seguinte, aproveitar que nós estamos ao vivo, né, e falar de algumas pessoas que estão assistindo, né?
Sim.
Importante que o Neo Pinel fez a participação aqui, deu um comentário, o Neo Pinel, que é um dos nossos futuros convidados, esteve aqui no estúdio hoje,
já
convidei
cá,
de novo.
Ah, Neo Pinel, eu adoro essa música dele.
Arruma Malaê e tal, ele veio com a camiseta aqui, Arruma Malaê, é o Neo. O Fernando Franco, que é o médico e músico, excelente músico de São Paulo, que é nosso médico também. O cara que está assistindo, fantástico o trabalho dele. Na medicina e na música, então, sabe? E outros amigos que estão aqui prestigiando o nosso podcast.
Ah, eu acho que o Fernando Franco mandou um recado. Não estou falando Fernando aqui, falando Fernando, tá vendo? Olha?
Uhum.
Ele mandou um recado para mim. Foi. Eu acho que ele mandou um recado para mim em algum momento.
Uhum.
Eu acho que eu tenho. Acho que foi pelo WhatsApp.
Certo.
Eu acho que eu estava ligado a alguma coisa do Fernando e tal.
Pode ser que seja outro Fernando, né? Pode ser que seja outro.
Eu vou dar uma olhadinha. No...
Pronto, é.
Porque... É interessante fazer ao vivo por isso, né? A gente vai...
Inclusive, se alguém quiser fazer alguma pergunta assim, sim, peculiar, interessante, que queira... Nós estamos aqui ao vivo e recebendo, né? Estamos aqui.
Eu não duvido nada, se não é o Fernando Franco também que está... Quer ver? Tudo acontece nessa vida.
Isso.
Tudo acontece. Eu vou puxar o Fernando aqui para ver se... Pode ser ele, quer ver? Fernando Abreu. É o Fernando Abreu.
Ah, Fernando Abreu, flautista. Flautista.
Tá vendo? Parceiro meu, por isso eu tô falando com vocês.
É, Fernando.
Fizemos duas, eu coloquei letra na melodia dele. Ele gostou pra caramba, ele achou muito legal.
A Jeanice Amaral, ela colocou um verso aqui do Paulo César Pinheiro, que você citou, né? Que será um dos convidados. O importante é que a nossa emoção sobreviva.
Essa aí é da turma do... Quem gravou foi o... Quarteto em si, né? Gravou muito bem, foi linda aquela gravação. Né?
E o Ted Williams fala assim, soma com a participação virtual dos Paulinhos, em homenagem também, no que for possível, nas tecnologias permitirem, vídeos, fotos, os Paulinhos que já se foram, né? Deve ter muito registro, dando a ideia de quando for fazer o show, juntar esses outros Paulinhos, né?
Olha aqui, olha o tanto que eu conversei com o Fernando aqui. Ó.
Tá vendo aqui? Abreu, tá, então, figuraça, é demais.
Linda, ele falou, bom dia, poeta, aqui olhando meus arquivos, achei esse fragmento de composição que estávamos fazendo, lembrei de você. Uma bela melodia na linha bem característica dele, que é do Sardinha. Como de costume, eu faço a primeira parte, mostrava a ele e vinham essas pérolas de composições. Estou com uma saudade imensa. Parece ser as composições do grande Abel Ferreira. Aí falando, eu falei, muito legal, vê se grava ela toda direto, aí eu posso pensar na letra, beleza? Eu entendi bem as partes, mas seria melhor escutar toda, direto. Aí ele vai, boa noite, Paulinho. Só para você conhecer mais uma das minhas composições, Samba ao Luthier, onde toco clarineta, acompanhado por esse fenômeno cearense do violão, Cainã Cavalcante. Acabei de falar com Cainã ontem também. É. Meu parceiro também, em algumas
excelente,
músicas.
Excelente, excelente músico.
Então, e aí vai, olha que coisa legal, né? Por isso que eu falei, tem o Fernando aí, que é o Fernando Abreu.
A Regina Benevides.
Um abração, quando, Fernando.
Parabéns também.
Ele fala do Siribá aqui, eu falei, ó, fizemos umas três. Ó, aí, Siribá também.
Siribá Soares.
Siribá, fizemos umas três. Lindo, cantei com ele numa das faixas. Quem cantou foi o Marquinhos Lessa. Uma música nossa, um samba nosso. Uhum. No disco de samba dele. Olha, você vê a quantidade de cearense aí que,
junto
que eu tô ligado. Tem uma coisa, tem alguma coisa a ver, gente?
Com certeza.
É cearense,
pelo amor de Deus.
Falou da minha irmã, da Regina, mandar um beijão pra minha mãe, que assiste todos os programas. Mamãe, beijão.
Beijo pra elas. Aqui, ó, Vida, a letra que eu fiz, a primeira parceria do Fernando Abreu, Tarcísio Sardinha e minha. Quando o amor não encontra guarida, prende a tortura quem está de partida. Prende e tortura quem está de partida. Dá um sinal, mas não era para ser. Finge entender e ainda fica esperando. Parece amor, mas não é a verdade. Fica esperando a tal felicidade. Sofre calado e paga para ver o quanto vai sofrer. Depois mergulha no medo e se esconde em segredo. Sofre de amor seu coração e ali renasce a ferida. Nunca será diferente, são armadilhas da vida. Fique feliz, sofre a paixão, não é raiz nem semente. Quando o amor não encontra guarida, prende e tortura quem está de partida. Dá um sinal, mas não era para ser. Vê tudo se acabar.
Olha isso aí.
Coxa. É isso aí. São umas parcerias.
Mais um aqui, um amigo nosso que está ligado, amigo meu e do Bicudo, que é o Márcio Andrade, né? Lá do Antônio Bezerra. Grande amigo, Márcio. Estamos aí, meu amigo. Olha aí aquela indicação sua, nossa parceria aqui tá caminhando. Olha,
a gente está quase chegando no final. A gente sempre faz uma pergunta aqui no final, que é: o que é que você dá maior valor? Então, a gente quer saber de você, o que é que você dá maior valor?
Acho que tem mais umas três coisas aí. Família, os filhos, netos, amigos. Né? Um encontro num bar para bater papo, é muito legal. Você escutar um amigo e ele escutar também. Isso é muito bacana.
Tem algum disco saindo por aí?
Olha, eu estou induzindo os meninos todos, os parceiros, a cada um pegar 12 músicas nossas para poder gravar, porque são mais de 1000 canções inéditas. Seria difícil eu sozinho estar gravando isso, que eu gravaria um de cada um. Eu teria que ter pelo menos 50 discos para poder chegar pelo menos na metade das composições. Né? E eu já induzi, induzi de indução mesmo, assim, de 7.
Cobrança mesmo.
7 já estão dentro do estúdio, inclusive Luciano, né? Então, vai gravar 14 músicas com 14 convidados. 14 cearenses, inclusive eu. para cantar nesse disco, vários cantores vão interpretar. E eu consegui convencer 7 amigos, 7 parceiros a fazer. Então, todos eles já estão em fase de produção. Então, vai, só nessa onda aí, vai quase 100 músicas ser gravadas desses 7. 14, 15 músicas cada disco, né? 12 músicas. Então, vai dar uma faixa entre 90 e 100 músicas.
Você vai fazer uma série de álbuns, né?
E vai e outros vai fazer.
Falar em álbum, como é que tá sendo o teu contato com o streaming, assim, com essas plataformas? Essa
transformação aí.
Eu não sou muito ligado, não, sabe? Assim, tem 4 discos meus que estão lá, que são os discos de gravadoras, né?
Isso.
Um foi o Jardim da Fantasia, que a própria gravadora colocou. As outras duas foram 2 discos meus que foram distribuídos pela Velas, do Ivan Lins e Vitor Martins, a convite deles. Eu tinha 2 discos para lançar prontos, quando eu fiz 40 anos de idade. Um chama 40 e o outro chama Vivo. E foi na época que eu comemorei meus 40 anos, fiz um disco ao vivo no Palácio das Artes em Belo Horizonte. E eu tinha mixado essas faixas, esse disco e tal. E eles souberam disso e falaram: não, traz aqui que a gente vai fazer um contrato para a gente lançar. Aí foi lançado pela Velas. Esses 2 também estão lá na coisa. E um outro que chama Lavando a Alma, que é com músicas, parceria minha com um menino lá de São Paulo, de Mogi das Cruzes, que chama Paulinho também. Nós gravamos 12 músicas nossas e eu peguei assim, os dois amigos mais novos, um arranjador que chama Marcelo Geran. Marcelinho, não sei se você vê por aqui, o menino é um gênio.
Gravou
um disco com o Yamandu Costa, foi indicado para o Grêmio. O menino é top, ele veio aqui, veio comigo. E também tem um disco com ele também, só com músicas nossas. Ele tocou todos os instrumentos, todos. Bem. Acordeão, sax, flauta, sax soprano, sax alto, tenor, piano, bateria, percussão, tudo, fez tudo. Fez tudo. Então, assim, tem essas...
Sim, e os outros, e esses outros discos são independentes?
Agora, os outros eu tenho que armar uma forma de como que eu vou colocar, quem vai fazer isso para mim.
Isso.
Porque são 30, 29 discos, né? 30 discos.
É, a gente, então, eu tenho uma parceria muito boa com mas pode conversar depois.
É,
com uma distribuidora que a gente pode fazer isso aí.
É, eu recebi alguns convites, mas são tantos convites que eu fico assim...
Você tem que pensar com calma.
É, vamos ver o que vai acontecer. De repente eu divido as coisas para os amigos também, para não fazer com uma pessoa só.
Perfeito.
Uma coisa só. Tudo. É. Quem sabe eu pego cada disco e dou, olha, vai... Uhum. Apronta esse aí pra mim. Ou você vai ficar com esse aqui. Então, qual que você gosta? Disso tal, então toma, aqui vamos lá fazer. Talvez seja interessante.
É.
Que cada um joga onde for possível, talvez.
É porque você hoje mais... trabalha com uma agregadora que ela coloca. Você, por exemplo, você faz um contrato com a agregadora, ela pega o seu, uhum. o seu álbum e distribui para todas as plataformas, né? De uma vez só. Então certo. É uma coisa simples hoje em dia.
Esse fazer. Contrato eu já fiz com uma amiga minha.
Fez?
Ela faz o meu show lá em Belo Horizonte. Shows grandes, ela é empresária do Padre Fábio de Mello também, que é muito amigo da
Sim,
gente
Padre
também.
Fábio.
Eu assinei esse contrato de dois Perfeito. Anos.
Dois anos com ela.
Essa exclusividade para ela
trabalhar.
Correr atrás
porque tem muita coisa sua
moedas,
que está no YouTube, exatamente.
Eles pagam por moeda, 10 centavos, 20
centavos. É, exatamente. Mas tem muita coisa sua que está no YouTube que você está deixando de ganhar.
Sim, com certeza.
Então, se você coloca o seu disco correspondente àquela faixa do YouTube, automaticamente o seu ID content vai puxar aquilo para você.
Puxa aquilo ali.
Né? Então você está deixando...
Puxa de... o que está solto, né?
Vamos, isso, amarra. É. Senão isso aqui é Paulinho Pedro Azul, vem para cá.
É. Eu preciso me interar um pouco mais de relação a
pode conversar
a direitos,
depois.
Até onde que vai e tudo assim, né? Porque a minha tomada de decisão de partir para coisa independente foi muito por causa disso também, muita decepção.
Não, isso é muito perigoso.
Então, assim, se eu não dominar, se eu tiver um contrato, tiver uma cláusula que não domine, eu não assino.
Tá certo.
Entendeu? Assim,
tá certíssimo.
E porque eu não quero passar pelo que eu passei mais depois. Né? Mas depois, mais velho, né? Assim, então, por isso que eu falo que, às vezes, conforme for a coisa, foi uma ideia boa, eu prefiro distribuir. Eu acho que é mais democrático também, assim, né? Porque tantos amigos me deram tanta força. Que tem amigo meu assim que não tem força nenhuma quase, mas sabe fazer esse tipo de coisa. Perfeito. Eu não posso deixar de dar um disco para ele. Pega esse disco que você gosta aqui, toma. Vamos fazer um contrato em cima desse aqui. Perfeito. Dessas músicas, né? Porque tem muita música que não é minha também, né?
Sim,
então,
sim.
Já tem que ter autorização do autor,
sim,
né?
Sim,
e tal.
Claro,
então isso aí as pessoas vão trabalhar em cima disso aí, né? Vão
Perfeito.
Me colocar. Obrigado. Porque eu não posso é chegar de uma vez assim, tchum, vamos fazer.
É.
Né? Porque depois me surpreende com algumas coisas que eu não vou comungar. E aí não tem jeito mais, né?
Você tem que correr atrás disso aí, porque
sua
obra tá na rede.
E é o futuro, né? A arrecadação vai ser por aí, né? Diretoral, essas coisas, vai correr tudo por aí. Porque o direito autoral mesmo do Conselho Nacional de Direito Autoral e o ECAD, e vai cair nas...
Cai direitinho, a execução cai, né?
Mas é muito ruim.
É muito pouco.
É muito ruim. A arrecadação é triste, é terrível. É muito triste.
Pessoal, esse foi o maior valor de hoje. A gente deu o maior valor receber aqui o nosso Paulinho Pedra Azul.
Obrigado, eu que agradeço.
A gente...
Amanhã lembrar do show dele, amanhã, hein?
É amanhã o show.
É amanhã às 21h. Eu tava esquecendo do show já também, ó, Silvio, olha. Achei que tinha acontecido.
Amanhã é sexta-feira, dia 12. Amanhã é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022, é bom, né?
Cine, teatro Zé de Alencar, o lindo teatro Zé de Alencar. Um teatro maravilhoso, tem energia boa. A praça tá reformada.
Tudo bonito.
Tem uma segurança boa. Eu acho que a cidade tem que abraçar mais uma, de novo, né? Aquele teatro. Aquele teatro é uma pérola. Aquilo ali é uma pérola.
Um templo, né?
Um templo.
É.
Maravilhoso.
E a gente teve o som do Douglas Gama. A gente teve a imagem do Éder Bicudo, que está aqui fazendo os cortes das câmeras e iluminação, direção, é tudo com ele. Beleza. Os apresentadores... Eu, Kildare Rios.
Marcílio Mendonça.
Hélio
Santos.
O Hélio Santos, que nunca ia falar do microfone e fala mais do que nós.
Quando fala, fala bem.
Fala bem.
Estou aprendendo a ficar mais quieto.
Ah, tá ótimo. E vai terminar com uma?
Ué, podemos, ué. O que eu vou cantar aqui? Ah, ok. Vou cantar uma música do Godofredo Guedes, aqui, o pai do Beto.
Oh, olha aí.
É, maravilha.
História pura.
Na embarcação da desilusão sigo a navegar sobre o oceano dos meus desenganos a te procurar. Sigo pouco a pouco meu destino louco sobre a vaga mansa que me arrasta e assim me afasta do cais da esperança. Sempre a navegar seguirei sem temor até encontrar o porto feliz do amor. Se por um capricho singular não encontrar e o meu sonho de amor não se realizar, sempre a navegar seguirei sem temor até encontrar o porto feliz do amor.
Obrigado, Paulinho. Muito obrigado pela...
Obrigado, Paulinho. Obrigado, pessoal, obrigado. Curta...
Beijão a todos aí. E até amanhã, se Deus quiser.
Pessoal, curta, compartilhe e chama os amigos para assistir.
Se inscreva no canal.
Se inscreva no canal.
Amanhã tem surpresa lá no show.
Opa. Amanhã tem. E esse programa vai ficar aí eternamente, viu, no YouTube. Quem quiser assistir de novo, rever, trever e mandar os amigos assistirem também. Muito obrigado a todos.
Maravilha.
Valeu.